Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Vamos então continuar neste livro maravilhoso, difícil, prático, muito edificante, que é o livro de Eclesiastes. Estávamos no capítulo 5. A última mensagem foi até o versículo 7. Então, 8 é do 8 em diante. Nós vamos estudar um pouquinho o texto hoje de 5, 8 até 6, versículo 6. Não é muito fácil separar os assuntos eclesiásticos às vezes, e onde é que para uma mensagem para continuar a outra. Então, eu resolvi assim. Hoje nós vamos ver dois assuntos: opressão e dinheiro. Dois assuntos que Salomão vai tratar aqui. Um bem rápido e outro de uma maneira muito mais alongada, a parte do dinheiro. Mas então vamos lá. Eclesiastes 5, versículo 8. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto, que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos dirija nessa pregação, que haja edificação dos crentes que estão aqui e daqueles ainda sem compromisso com o Senhor Jesus Cristo, que esse compromisso venha o mais rápido possível para que sejam salvos e escapem da ira vindoura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. No versículo 8, Salomão registra duas coisas como normais. Uma, a opressão que se faz sobre os pobres. É implícito aqui que a opressão é feita pelos ricos e pelos poderosos. E a outra coisa é roubo, falta de justiça, como diz aqui. E ele diz com tanta naturalidade: não, se você vê roubo e opressão, não se admire não. É assim mesmo. Dá a ideia até que ele está sendo cínico aqui. Mas eu não creio que seja... Aliás, tem comentaristas sérios que acham que Salomão, muitas vezes, foi cínico ao longo da sua exposição. Não cínico sonso, mas quase como uma filosofia de ver a vida. Eu não creio que ele tenha sido assim. Ele apenas se limitou a dizer o que é que acontece. É assim. E tanto é fato que ele disse que aqui estamos nós, 3.000 anos depois dele, vivendo num país que nem existia na época dele, e podemos comprovar perfeitamente o que ele diz, poderíamos viver em qualquer país deste mundo, aliás, que nós iríamos comprovar que é exatamente assim. O motivo é claro: o homem é um explorador nato. O homem explora quem ele pode. O homem natural, o homem da maneira como ele vem ao mundo, já pecador. Até um rico é explorado pelo mais rico. Um poderoso é explorado pelo mais poderoso ainda, e uns explorando os outros. Claro que o que está no extremo da linha econômica e financeira, o bem pobre mesmo, ele é explorado por quase todos. E é isso que Salomão diz. Não te admire não, porque é assim. O mundo é assim. É um explorando o outro. Então, no sentido em que isso é esperado de uma humanidade pervertida e corrupta, nós não devemos nos admirar. E essa é a ideia quando Salomão fala com tanta naturalidade. Mas se quer aprofundar um pouquinho mais... Eu gosto sempre de aprofundar um pouco mais nas questões, para tirarmos mais das escrituras e dos princípios bíblicos. Alguém poderia surgir com a pergunta: pastor, e o crente deve se conformar com essa situação? Um explorando o outro, explorando o outro, explorando o outro. Deve se conformar com isso? A minha resposta é sim e não. Sim, no sentido de que nós sabemos que o mundo será assim até Cristo voltar. Independente da época, Salomão lá, alguém há 500 anos atrás, nós hoje, do país em que se vive, da ideologia, do partido, das pessoas que estiverem no poder, independente de passeatas, protestos, revoluções, guerras, o mundo vai ser assim até Cristo voltar. Pode estudar qualquer livro de história elementar. Vai mostrar que o mundo será assim e não vai ser corrigido. Na colação de grau do Tiago e André e Henrique Klein, na quarta-feira, os discursos, né, de jovens que estavam se formando e até do corpo docente e tudo, sempre no mesmo tema, olhando para frente, no futuro melhor e tudo isso, e biblicamente, eu examinando ali, não vai ser. Né, criticando o discurso em si, mas não adianta, não vai ter dias melhores, não vai ter uma humanidade melhor, não vai. E a geração que se forma agora, aí se falou lá muito em ética, em honestidade, abaixo a corrupção e tudo isso. Tudo bem que se fala, deve se falar mesmo, mas não adianta. Enquanto Cristo não voltar a instaurar o seu reino de 1000 anos aqui de justiça, não adianta. Então, nesse sentido, o crente deve se conformar. Há um sentido, porém, que o crente não deve se conformar. Cada um pode colaborar para que esse mal não seja ainda maior. É uma maneira de não se conformar. O que eu puder fazer pessoalmente para que a opressão não seja tão grande neste mundo, e como ele diz aqui, falta de justiça e roubo e tudo mais, eu vou fazer o que eu posso. Eu coloquei apenas dois fatores aqui, muito rapidamente, eu quero continuar a passagem, o tema. Mas, colaborar como, pastor? Eu vejo o comportamento individual de cada um. À medida que o crente não oprime a quem está ao alcance dele oprimir ou explorar, ele está sendo não conformista nesse aspecto. Ele diz, não, eu vou fazer o que eu posso para que isso não seja verdade, não seja tão verdade. Verdade sempre vai ser até Cristo voltar, como eu falei. Mas que não seja tão frequente ou tão comum. Eu vou tentar. Eu não vou explorar as pessoas ao meu redor. Eu não vou roubar. Eu não vou fazer a injustiça ao meu. Eu não vou fazer. Cada um dizendo isto é uma maneira de contribuir. E a própria pregação do Evangelho. Porque à medida que você prega o Evangelho e alguém se converte, aquela pessoa vai deixar de explorar os outros também. Então é uma forma de cada um colaborar. Cada crente pode e deve. Aliás, eu diria uma obrigação. Você viver de uma forma correta, sem oprimir os outros e pregando o Evangelho. De uma maneira opcional, aí vai variar para cada pessoa, pode incluir uma dedicação mais intensa para combater isso. Aí entre os movimentos, partidos políticos, ações comunitárias, cada um faz o que a sua consciência pede, o que quer e gosta dentro dos padrões bíblicos, mas isso não é obrigação de cada crente. Vai depender de cada um, da sua participação mais nesses envolvimentos sociais e políticos e coisas assim. Mas quanto ao crente em si, ele pode contribuir e deve, com a sua vida e com a pregação do Evangelho. Versículo 9 é muito complicado. Aliás, você quase não pega uma versão em português igual a outra. Nem em inglês. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. A nova versão internacional diz assim, mesmo assim é vantagem a nação ter um rei que governe e que se interesse pela agricultura. A mesma versão internacional tem um rodapézinho lá embaixo que diz, outra opção, de toda forma a terra terá vantagem se tiver um rei que zela pelos campos cultivados. É um versículo muito complicado. Eu vou considerar a versão atualizada que nós temos aqui, sem fechar a questão, e também não vou me demorar muito nessa passagem. Por que Salomão incluiu essa questão da terra aqui, de rei e tudo mais, e alimento, aproveito da terra? Talvez porque a opressão resultava diretamente, uma das formas de opressão era dificultar o acesso ao alimento da parte dos pobres e dos oprimidos, especialmente da parte, obviamente, dos governantes. Então veja aqui um princípio geral, independente da versão, Para a população de uma dada nação, um dado país, é extremamente importante para todos a terra. Porque o proveito dela, como está aqui escrito, no caso a comida, serve para todos comerem, até o rei. Provavelmente aqui temos de Salomão, de provavelmente, porque as versões variam tanto, não posso afirmar o que estava na mente de Salomão. Provavelmente um alerta aos governantes, lembrando que ele era um rei duro, curioso isto, mas um alerta para quem, em vez de se caracterizarem pela opressão e pelo abuso, que eles ficassem sempre alertas no assunto da alimentação do povo sob o seu comando. Alertas a todos, reis, imperadores, presidentes, ditadores, todos que estão no comando de uma nação de 3.000 anos para cá, tem este alerta aí, muito provável, de Salomão. Atenção, porque o produto da terra é para todos, esse é o desejo de Deus. Está aqui claro, então, esse princípio bem geral. E está claro também, que é claro, que não quer dizer que cada ser humano tem direito a cada produto da terra em cada local do mundo. Lógico. Eu não posso chegar em Paris, entrar lá numa casa, num pomar de um francês lá e dizer, olhar para a maçã e dizer, eu sou um ser humano, a terra, produto da terra de todo mundo, então eu vou comer esta sua maçã e arrancar a maçã dele e comer. Vou terminar preso, obviamente. Cada país tem suas leis e cada cidadão deve cumprir as leis do seu país. Seja um cidadão pobre, seja um rico, seja um sem poder, seja um poderoso, seja uma autoridade, seja não, espera-se, um princípio bíblico também, que cada um, no seu contexto, no seu local, na sua época, na sua era, cumpra as leis do seu país. A começar pelo rei, pelo imperador, pelo governador, seja lá quem for. Mas é muito bonita a ideia que vemos aqui, de que Deus deu a terra e o produto da terra para os homens. Isso é o que deve ficar na nossa mente e agradecer a Deus pela providência que Ele deu de fazer uma terra tão frutífera, tão abundante de alimento que nos fazem tanto bem. E devemos, então, dar graça a Deus por isto. O assunto agora muda completamente e vai para dinheiro. Riqueza e dinheiro. Quero dar mais ênfase à ideia de dinheiro, porque se eu começar a falar muito aqui em rico, eu vou ter que falar, porque Salomão fala muito também, mas na hora que eu falar riqueza, eu vou perder quase todos, ou todos, porque eu não creio que tenha alguém aqui riquíssimo, milionário, e tal ponto de Salomão pinta aqui. Só que ele fala também do dinheiro em si, seja pouco ou seja muito. Então procure se enquadrar, mesmo você não sendo um milionário, mas se enquadre aqui nessa questão do dinheiro, especialmente aqui no versículo, nós vamos ver aqui no versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Nós vamos ver aqui vários pontos negativos sobre o dinheiro / riqueza. Eu não vou detalhar muito cada um e tomar muito tempo, porque eu não quero tomar, e a ideia é muito clara, a ideia geral, juntando tudo. Primeira coisa aqui, amor ao dinheiro não tem limites, a pessoa nunca se satisfaz. Não está escrito aqui que o rico nunca se satisfaz. Está escrito o que aqui? Quem ama o dinheiro nunca se satisfaz. Novo Testamento diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Bate perfeitamente. Mesmo um pobre pode amar muito o seu dinheiro. E está incluído aqui, neste alerta aqui, nesta passagem aqui. E não é porque uma pessoa é rico que obrigatoriamente ama o dinheiro. Eu acho que as exceções são muito raras de um rico que não ama o dinheiro. Mas que existem, obviamente existem. Existem pessoas generosos, crentes e tudo que tem muito dinheiro, mas é muito raro. Então fica o alerta aí: se você ama ao seu dinheiro, sendo rico ou não, não importando a sua posição na escala econômica aí. Mas se você ama o dinheiro, trate isto com Deus, porque você nunca vai se satisfazer totalmente. Nunca. Sempre vai achar pouco, sempre vai querer mais, sempre vai querer mais. Versículo 11, a primeira parte. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Segundo o mal do dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais pessoas ao redor para se beneficiarem dele. E é comum, se sabe isso, que um rico está constantemente assediado por muitas pessoas, não somente pelos próprios empregados, mas pelas pessoas que terminam sendo sustentados pela organização enorme que aquele rico fez e que vivem no sentido de que trabalham, mas absorvem daquele patrimônio. Quanto mais dinheiro, mais gente para tomar conta daquele dinheiro, fica tudo muito complexo. Mas há um outro mal da riqueza muito grande, que são os amigos falsos, interesseiros, que se aproximam dos ricos para tirarem, como se diz na gíria, uma lasquinha daquela abundância que tem. E é interessante como muitos ricos se sentem incomodados com isto, desconfiados de tudo e de todos que se aproximam. Qual é o amigo sincero? Qual é o amigo que quer se aproveitar de mim? Ou que está se fazendo de amigo? Nem amigo é. Uma sensação de isolamento muito grande, até mesmo por uma defesa. E que Salomão está dizendo exatamente isto. O dinheiro traz males que o que não tem nem conhece, nem sabe que tem. Mas são males grandes, males reais, que perturbam muito a vida de quem tem muito. Terceiro ponto negativo sobre muito dinheiro ou riqueza. Segunda parte do versículo 11. Que mais proveito tem os seus donos do que os verem com seus olhos. O rico chega ao ponto que não pode mais do que olhar, só olhar para os seus bens. Há muita riqueza. É para um efeito quase psicológico. Quase. Porque a pessoa não usa mais o seu dinheiro para comer. Porque ele pode comer toneladas de lagosta. Mas ele não pode comer mais do que 300 gramas, ou 500 gramas, ou 1 quilo e olhe lá. Então ele tem um limite. E muitas vezes vem a doença, o estômago é ruim, não pode, alergia, não pode comer muitas coisas. Então ele acaba ficando ali limitadíssimo na sua alimentação, mesmo que seja uma alimentação mais cara do que a média come, mas vai ficar limitadíssimo. Aí roupa, compra 10 pares de sapatos, 20, 30, 50, 100, 200, 500 camisas. Ele não vai olhar, vão acabar mofando e vão passar da moda, vai acabar jogando fora, rodando, ocupando mais. Então ele não vai usar mais aquele X de camisas, de ternos, de roupa. É muito limitado. Carros. Saddam Hussein se zangou com o filho dele e mandou queimar 40 carros de luxo do filho dele. Aliás, hoje já é morto, né, o filho. 40 carros. Como tinha 40 carros? Roubado é fácil. Mas tinha 40 carros. Ele não devia andar nem 5. Não tinha tempo. E certamente lançava um modelo novo todo ano. Então aquele vai descobrir que o 40 já tinha 3 anos na garagem lá. Dá isso aí para alguém, pronto. E compra outro. Ele não vai andar em 40 carros ao mesmo tempo. 40, 80, 100, 150 carros. Tanto faz como tanto fez. O rico fica limitado demais no que ele gasta. Terras. Rico que tem terra demais não vai nem ver as terras que ele tem, nem conhece. Muito favor, às vezes olha assim por cima e pronto. É psicológico. Porque o que ele precisa para viver mesmo é muitíssimo menos. E Salomão diz aí, o rico fica olhando só, não passa muito disso. Versículo 12, mais grave. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Salomão não está dizendo aqui que ele coma pouco, é aquele com fome, coitado, o faminto mesmo. O faminto não dorme bem, claro. Mas o que ele quer dizer aqui é que alguém é pobre, mas que tem lá, em termos brasileiros, né? Salomão acho que não pensava assim, mas o seu feijãozinho lá e tal, sua rapadura, ele come, satisfaz lá com a sua canja ali, mas ele comeu bem, está satisfeito, humildemente, porque comeu bem. Mas ele dorme bem, cansado, trabalhou muito, dorme. Isso é o que ele quer dizer aqui. Mas o rico, muitas vezes, não dorme. Inquietude, ansiedade, angústia, medo de perder o dinheiro, medo de roubarem dele, e pensando no próximo investimento, aquele convite que ele teve para a sociedade, se aquilo ali vai ser bom ou vai ser ruim para ele. Então ele não fica sem dormir pela falta do dinheiro, mas em não perder, e como resolver a herança, os filhos já estão começando a brigar, e corta o coração do velho ricão, vendo os filhos já brigando, já está sabendo que já estão se reunindo com os advogados ali. O velho ainda não tem nem 80 anos e já estão querendo conversar para quando ele morrer, está tudo resolvido já. Isso magoa, e ele fica sem dormir de noite, fica chorando para ver na cama dele. Ricão lá, e ansioso. Salomão jogando problemas em cima do rico. E ele era um riquíssimo e poderosíssimo. Acúmulo de dinheiro é prejudicial, versículo 13. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Aqui a ideia é de guardar o acúmulo, ficar juntando. Isso é para o dano. Salomão está dizendo aqui, ó, não tem bem nenhum. Não tem, não existe um bem, uma vantagem, uma coisa boa, saudável, em alguém estar juntando. Trabalha para ganhar dinheiro e juntar cada vez mais. É um mal. Está juntando muito dinheiro todo. É para o seu dano. Ele afirma. Ele não colocou nem, a não ser que esteja juntando para isso ou para aquilo. A ideia de juntar, acumular, é mal. É para o seu mal. Versículo 14. Dinheiro é muito instável. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Ter como objetivo de vida deixar dinheiro para os filhos é construir em base instável. Não confiável, dinheiro vai, dinheiro vem. Não sei os mais novos aqui de 20, 30 anos, mas eu diria já da minha geração, em torno de 50, se nós um dia sentarmos, eu, Luciano, Marilena, Carmen, e sentarmos um dia para nos lembrar das 10 maiores firmas aqui de Fortaleza. Quando nós tínhamos nossos 15 anos, 17 anos, lá na Praça do Ferreira, se nós nos lembrarmos das 10 maiores firmas, provavelmente 9 desapareceram, 8, se não for quase todos. Imagina se o irmão Jimmy, com os colegas dele, for fazer um levantamento dele. Quando ele tinha 20 anos de idade, as grandes empresas do país, quais eram? Ou do mundo, quais eram? Deve ter muito poucas existentes. Foi embora. Riquezas vão, riquezas vêm. E na nossa própria geração, muito provavelmente se conhece pessoas que já ganhou, já perdeu e tudo mais. É muito instável. Dinheiro não é aproveitado na outra vida, versículos 15 e 16. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o ventre? Vocês sabem que muitos faraós antigamente, e alguns reis pagãos, ordenavam que quando eles morressem, eles faziam mausoléus nas pirâmides aí, e mausoléus enormes, eles mandavam que a família dele fosse morta para acompanhá-los. Vários escravos eram mortos também para acompanhá-los, e muita riqueza ao redor para o lugar que ele fosse, levasse também. Mera ilusão. Para nós hoje isso é quase um dado do passado. Mas que reis tolos. É, mas na época de Salomão não era assim. Ele sabia que muitos faziam isto. E o fato é que muitas pessoas hoje riam quando leem lá as histórias dos faraós que levavam as coisas para os seus túmulos. Mas é interessante. Muitas pessoas trabalham como se cressem que assim fosse. Não vão chegar ao ponto de dizer, olha, bota ali 500 mil dólares em espécie nos meus bolsos, lá para o Parque da Paz, que eu vou ser enterrado com 500 mil dólares. A gente sabe que a traça vai comer, ele também sabe, moeda de ouro, sei lá, for, barra de ouro, tudo. Ele sabe disso. Então, tudo bem. Mas ele vive como se não soubesse. Como se ele fosse levar para cá. Salomão diz, não, perda de tempo. Dinheiro não elimina males existenciais, como enfado, doenças, ira. Versículo 17. Nas trevas comeu em todos os seus dias. com muito enfado, com enfermidades e indignação. Está falando de um homem rico. Então, o rico também adoece. E como adoece? Rico também fica com raiva, com ódio. E como fica? Com medo. Como fica? Tudo isso, enfado, angústia, depressão, tudo isso, eles têm tudinho. Então, Salomão conhece. Aliás, eu penso que ele andou em depressão profunda. Ele revela isso claramente, já comentei isso em Eclesiastes também. Ele conhece bem. O lema do cidadão típico hoje é: ah, se eu tivesse mais. E quando eu digo cidadão típico, infelizmente eu incluo muitos crentes. Ah, se eu tivesse mais. Quanto ganho? R$500 por mês. Ah, se fossem 1.000. Quanto eu ganho? 1.000. Ah, se fossem 2.000. Quanto eu ganho? 35 mil. Meus muitos imóveis me dão R$35 mil por mês livre. Ah, se fosse 70. Porque eu poderia fazer isso e talvez até uma indústria e isso aqui. Sempre, sempre quer mais. Aí vai 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Sempre querendo mais. E esse é o rico e é o pobre. Aí entram todos, de uma maneira geral. E muitos crentes. É uma filosofia materialista, ofensiva a Deus. Muito, muito ruim esse tipo de pensamento que tenta a todos nós e pega a muitos de nós, mesmo conhecendo o poder de Deus e o cuidado dele na nossa vida, como vamos pregar hoje à noite sobre Cristo sendo o nosso pastor, que é o nosso tema de hoje à noite, se Deus quiser. É muito ofensivo a Deus, irmão, esse pensamento. Constante. Desde que você tem 15 anos de idade. 15 não. 5. Papai, quero mais mesada. Então já começou a ideia. Ah, se eu tivesse mais. Tire isso da sua mente. Querer uma promoção é saudável. Querer que sua firma melhore as vendas e incremente os lucros é saudável. Estudar mais para ter uma posição melhor e um emprego melhor, um salário melhor é saudável. Mas fique dentro de um limite muito contido ali. E não pense assim, independente do que eu tenho, eu quero mais. Cuidado com essa filosofia de vida. Encerrando, aqui essa parte negativa. Capítulo 6, versículo de 1 a 6, eu vou ler rapidamente, não vou parar de versículo por versículo. A passagem não é muito fácil também, não. Há o mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens, o homem a quem Deus conferiu riqueza, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Olhe lá, Deus não lhe concede, Deus dá dinheiro, mas não concede que daquilo coma, usufrua, antes o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1.000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? É extremamente frustrante para o que tem dinheiro não poder usufruir pessoalmente a riqueza e ver os outros usufruindo. Salomão compara um rico que quer usufruir da sua riqueza, mas não pode. Ele não disse como, mas não pode. Doença, roubo, privação. Ele compara esse rico frustrado com um aborto. E diz, a situação do rico é pior. Mesmo que ele tenha muito dinheiro, tenha muitos filhos, viva muito. Esse daqui de não ter sepultura, talvez seja até a ideia dele viver tanto, nem sepultura precisa. Talvez seja isso aí, não vou entrar em detalhes. Mas é que, aqui um homem riquíssimo, cheio de filhos, cheio de idade. Mas se ele não pode usufruir a riqueza que ele tem, ele é pior do que um aborto. Por quê? Porque ambos vão para a cova e o aborto não sofreu como o rico sofreu anos e anos e anos, a angústia de ver dinheiro ao redor dele e não poder usufruir a frustração aguda, profunda. Agora só sabe quem passa por isso. Nós estamos aqui lendo e pregando, eu não sei o que é isso aí. Eu sou milionário, mas um rico provavelmente sabe. O rico que não pode usufruir, de alguma maneira, está impedido. Então é basicamente isso que Salomão diz aí. Tantas coisas negativas sobre o dinheiro, e ainda muitos iludidos pensando que dinheiro vai ser solução para todos os males. Dinheiro talvez seja o mal. de muita gente. Não é a solução, talvez seja o mal. Mais dinheiro na sua vida, na minha vida, provavelmente, pode ser. Mas no meio de tantas coisas negativas sobre dinheiro e riqueza, não tem nada que Salomão tire de bom sobre isto? Tem. Duas coisas só, rapidamente, eu quero encerrar. Versículo 18, que eu tinha pulado de propósito. Eis o que eu vi, boa e bela coisa. Ô, Salomão, estava na hora. Falou em tanta coisa ruim, tanta desgraça, tanta angústia. E a boa, falou em tanta coisa aqui, pesada, em morte. Finalmente, Salomão, uma coisa boa, para aliviar esse seu texto aqui. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Porque se afadiga debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Como filosofia de vida, é extremamente saudável trabalhar para viver bem, sem obsessão de acumular, de ganhar cada vez mais, mas viver bem, sim, gozar os bens que Deus lhe deu. Isso é saudável, trabalhar, ganhar seu dinheiro, pouco, médio, muito, muitíssimo, mas o dinheiro que Deus deu, Deus deu esse dinheiro dentro de um trabalho saudável, sem desconsiderar família, trabalho de Deus, igreja e tudo mais, mas Deus deu muito, goze do seu bem. Coma, beba, se regale dentro dos padrões das escrituras. Não vou falar aqui de beber que é álcool, que não é outro assunto, mas a vida é curta, ele está dizendo aqui. E cada um recebe a sua porção de Deus para usufruir dela. E nós temos dito isso aqui algumas vezes. A Bíblia aprova uma vida confortável, agradável. Não é ruim, não é errado, não é nocivo em si. Cada um procurar suas melhoras e viver bem dentro do que Deus colocou, com planejamento e com responsabilidade. E a segunda e última observação positiva de Salomão, versículo 19 e 20. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, que no versículo 6 nós já lemos, Deus deu riqueza, mas não deu poder para o outro comer. Agora deu. Aí é bom demais. Quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder, ou condição, né, para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Ou seja, irmãos, dinheiro não é um mal em si mesmo. Em si mesmo. Pode até ser um dom de Deus, um presente de Deus. E pode ser usufruído de maneira saudável. E o versículo 20, porque não se lembrará muito dos seus dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Interessante. Alguém mesmo tendo dinheiro, mesmo ocupado e tudo mais, vai ter muita alegria na sua vida, não vai ter a tendência de ter muitas angústias, se lembrar que a vida está acabando, porque Deus deu dinheiro, condição de usufruir, obviamente de uma maneira totalmente afinada com a vontade de Deus, saudável. Então, há maneiras, sim, de se ter dinheiro, muito dinheiro, inclusive, e ser uma coisa benéfica, vir de Deus. Nunca o amor ao dinheiro. Mas aquele que respeita o que Deus lhe deu e usufrui de maneira correta, coloca aos pés de Deus e usa os padrões até mesmo neotestamentário, nada, vétero e neo, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, para dar, distribuir, ajudar, ser generoso a um rico ou um pobre que usa o seu dinheiro, pouco ou muito, desta forma, e não o ama, com certeza vai ter uma vida muito abençoada por Deus no uso desse dinheiro. Então, que Deus nos dê muita sabedoria para mexer com esse vil metal, como se chama, que hoje não é mais nem metal, é digital, mas o dinheiro é algo muito complicado. E pode ser uma armadilha tremenda, até para quem ganha muito pouco. E para quem ganha milhões. Uma armadilha muito perigosa. E ao mesmo tempo pode ser uma grande bênção, ganhando muito pouco, ganhando milhões, mas se usado de acordo com os princípios de Deus. Precisamos de sabedoria, dia a dia, para usar os nossos 500 reais, nossos 1.000, 10.000, 1.000.000, mas usar dia a dia para a honra e glória de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado porque a terra produz alimentos que de acordo com a Tua vontade deve ser para alimentar todos os seres humanos. Que cada um de nós não oprima quem está em condição, ou na posição de ser oprimido. Que tenhamos misericórdia, tenhamos o coração de Cristo para não fazer isto, porque Ele não fazia. Sejamos bondosos, generosos. Oremos sempre pelas autoridades deste mundo inteiro. Tenha misericórdia dos milhões que passam fome em países pobres. Tenha misericórdia. Olhem para a terra, o produto da terra, distribua melhor. Que cada um possa viver como o teu evangelho quer. E pregando a tua palavra para que cada um faça o que pode. Isso tens colocado nos corações mais participação de cada um ou de uns. Que sejam fiéis nos seus princípios. Obrigado, Senhor, porque os teus princípios são tão belos. E se fossem aplicados como serão aplicados no milênio, mas no minuto que fosse aplicado na terra inteira, como seria outro mundo aqui. Mas não nos iludamos. Enquanto Cristo voltar, assim não será. E nem nos desanimemos pelo outro lado. E nos ajuda a manejar o nosso dinheiro. Pouco, médio, muito ou muitíssimo. Mas manejar de maneira sábia para a tua honra, para a tua glória e para o benefício de pessoas que podem, de alguma forma, usufruir também dele. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.